senhora deputada. Essa é que é a grande verdade. O centro comercial paga em mim o que não paga em mim. É a Praça de Torres do Tempo Pequeno, que é um património histórico. Não por ser Praça de Torres, senhora deputada. Aprenda, senhora deputada. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, senhor deputado Pedro Pinto. A senhora deputada Inês Sousa Real faz sinal à mesa.
Para uma interpelação à mesa, senhor presidente.
Senhora deputada, para uma interpelação à mesa excepcional, porque agora não tendo tempo temos que encontrar outras soluções, mas dou-lhe a palavra a título excepcional. Faça
muito
a favor,
brevemente, senhor presidente, é só porque o senhor deputado disse que o PAN tinha mentido relativamente àquilo que afirmou. Eu farei chegar a caderneta predial da Praça de Torres do Campo Pequeno, onde especificamente refere que a Arena tem um benefício fiscal, neste caso de isenção, de 9 milhões de euros.
Muito
a
bem, senhora deputada, já percebemos o seu ponto. Aguardamos então a chegada para distribuir aos senhores deputados a caderneta predial do Campo Pequeno. Suponho também que o senhor deputado Pedro Pinto também quererá usar da palavra para a mesma figura da interpelação à mesa. Não sei se já lhe chegou a caderneta predial. Se ainda não lhe chegou, logo nos dirá. Faça
favor,
senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente, para uma interpelação à mesa. Não chegou a caderneta predial, mas vou voltar a dizer à senhora deputada que acho que ela não percebeu bem aquilo que eu disse. A Praça de Torres do Campo Pequeno tem isenção de IMI porque é um instituto público, porque é propriedade da Casa Pia de Lisboa e porque é um imóvel de património cultural. Senhora deputada, já lhe disse 30 vezes, 40 vezes, vou-lhe voltar a repetir isso.
Senhor deputado, agradecemos então. Está a questão esclarecida. Aguardaremos a chegada da caderneta predial para tirar todos os equívocos que pairem sobre esta matéria. Passamos agora, se me permitem, ao artigo 167-A da Proposta de Lei do Orçamento. Temos aqui uma proposta de alteração que é 790C, aditamento à lista do 1, anexa ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, e vai haver uma intervenção pelo Bloco de Esquerda do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O aumento do custo de vida é incontornável, a perda de poder de compra das famílias é um facto, e este Orçamento de Estado agrava essa perda de poder de compra. Uma das formas que nós vemos isso será no próximo inverno, com o aumento da pobreza energética e com mais famílias a tornar ainda mais difícil aquela estatística que envergonha o país de ser um dos países da Europa em que a pobreza energética mais marca os nossos invernos. Há várias formas de responder a este problema, há uma que é incontornável, que é baixar o IVA da eletricidade, e é tão só essa proposta de bom senso que nós fazemos que, por teimosia política, o Governo não só não cumpre, como inventa desculpas para não cumprir. O povo não compreende, as pessoas exigem esta medida e o Bloco de Esquerda propô-la.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Ainda no âmbito do artigo 167, ou melhor, agora, no âmbito do artigo 167-K, temos uma proposta de alteração que é 1074-C, que altera o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, e vai usar a palavra sobre esta questão e esta matéria o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A vida dos trabalhadores independentes em Portugal, dos chamados recibos verdes, é um pesadelo burocrático e fiscal. Em boa medida, porque não se conseguem concentrar naquilo que é a sua vocação, o seu talento, o seu trabalho, e passam o tempo todo a precisar ser os seus próprios juristas, os seus próprios contabilistas, os seus próprios cobradores. Isto afeta em particular aqueles que têm mais baixos rendimentos e que têm que lidar com as declarações trimestrais de IVA, que muitas vezes correm riscos de incumprimento porque, tendo rendimentos tão baixos, acabam por criar situações muito gravosas com as finanças, e é importante olhar para estes trabalhadores e possibilitar que haja um alívio para quem ganha menos, ter limiares de isenção de IVA mais altos. O LIVRE considera que é essencial que todos os chamados mileuristas, seria desejável chegar a toda a gente que ganha 1000 euros líquidos por mês, não tenha que se preocupar com o IVA. Sabemos que isto não pode ser feito de um dia para o outro e, portanto, num sentido de compromisso, propomos que este ano, ou melhor, no próximo ano, o limite de isenção seja aumentado de 1000 euros e que se faça um caminho até 2025 de chegar aos 15 mil euros do limiar de isenção de IVA para os trabalhadores independentes. Achamos que é uma medida que aliviará, pelo menos em parte, este tal pesadelo fiscal e burocrático em que se tornou a vida, ou que já é a vida, de muitos trabalhadores independentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Entramos agora no artigo 168 da proposta de lei, que tem, que versa o assunto, a alteração ao Código do Imposto do Selo. Para uma intervenção, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Hugo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A isenção de imposto de selo para os contratos de renegociação de crédito à habitação é uma medida justa, importante e oportuna. É oportuna porque dá força negocial àquilo que foi o caminho que o Governo decidiu criar para fazer face à inversão de política do Banco Central Europeu, fixando aquilo que é taxas máximas de esforço que as famílias estão sujeitas a suportar nos seus contratos de habitação. Mas esta medida é também justa. É justa porque dá poder negocial à parte mais fraca, ao cidadão, na relação negocial com a entidade bancária. E dar força à entidade mais fraca é nós garantirmos também que o Estado português está ao lado daqueles que, no momento mais exigente, precisam do apoio para equilibrar a relação de forças negocial entre quem está deste lado do balcão, aquele que ambicionou no seu sonho ter a sua habitação, e aquele que está do outro lado, aquele que se propõe o financiamento desse mesmo sonho. Em terceiro lugar, esta medida é importante. É importante porque também dá um sinal político claro. Um sinal político que os decisores políticos, o Governo por um lado, estas bancadas, ou pelo menos aquelas que se associarem a esta proposta, estão atentas àquilo que se passa também no setor bancário, no setor financeiro. É um sinal importante para aqueles que estão lá fora, para saber que o Governo atua de forma preventiva no acesso à habitação, mas que estará disponível, se assim for necessário, para ir mais longe no futuro. E este sinal é muito importante para o futuro, porque no ano 2021, o setor bancário, os 5 principais bancos, tiveram 1.500 milhões de euros de lucros. Nos últimos anos, as comissões bancárias aumentaram 50%. E se as virtudes desta proposta de isenção do imposto de selo se não fossem justas por aquilo que já são de benefício para os cidadãos, são também justas porque permitem dar um sinal político claro e inequívoco de que o poder político também está atento na garantia da habitação e do crédito, da garantia do pagamento do crédito à habitação por parte de todos os cidadãos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Carvalho. Estamos agora no artigo 171 da proposta de lei, que tem a ver com a alteração ao Código dos Impostos Especiais de Consumo. Por uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PST, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. As cooperativas agrícolas são um parceiro fundamental dos agricultores, quer no acesso aos fatores de produção, quer no escoamento das suas produções, sendo, por isso, um instrumento muito importante na diminuição dos custos de contexto dos produtores agrícolas e pecuários. Todos sabemos das enormes dificuldades que este setor está, nesta altura, a viver, fruto da escalada dos preços dos fatores de produção. As dificuldades traduzem-se não só no assegurar a sustentabilidade das suas explorações, como na capacidade em produzir alimentos a preços acessíveis ao mercado, sendo que o agricultor é cada vez mais o elo mais fraco desta cadeia de valor, ficando em média com menos de 25% do preço com que os seus produtos são vendidos no consumidor final. O gasóleo rodoviário aumentou entre janeiro de 2021 e outubro de 2022 cerca de 50%. Assim, e no sentido de diminuir os custos de contexto dos produtores agrícolas e pecuários, o PSD propõe, e espera ser acompanhado, que as cooperativas agrícolas possam também beneficiar no transporte que fazem de e para as exportações agrícolas, do denominado gasóleo profissional, de que atualmente beneficiam as empresas de transporte de mercadorias. Recordo que, no caso das cooperativas ligadas ao setor leiteiro, o transporte desenvolvido pelas mesmas, de e para as exportações agrícolas, pecuárias, produtoras, é praticamente diário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Ramalho. Estamos no artigo 175-A. Tem uma proposta de alteração, 1339-C, alteração ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis. E vai usar a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados, falamos hoje de fiscalidade e na fiscalidade fica também bem clara a diferença entre o Governo e o PS e a oposição, entre o Governo e o PS e a direita. Não apresentamos propostas megalómanas nem irrealistas, mas trazemos a este plenário avanços importantes. No IRS com os rendimentos, no combate à fuga e evasão em diferentes instrumentos, e falarei aqui em concreto do modo como complementamos estes avanços em sede de IMT e de IMI. Falo em concreto de duas propostas, dois avanços importantes na regulação do mercado imobiliário e do acesso à habitação. Desde logo com um avanço importante no combate à fuga e evasão em sede de IMT, refiro-me à proposta do PS de acabar com a isenção IMT das chamadas permutas técnicas, que em muitos casos não são mais do que tirar partido ilegítimo das isenções existentes para permutas, configurando verdadeiras situações de simulação de permutas entre diferentes agentes. É tempo de acabar com esta prática, é tempo de tornar mais justa e mais transparente a fiscalidade no mercado imobiliário e nas transações imobiliárias em particular, e tempo de combater a fuga e a evasão nesta matéria. Mas no que diz respeito ao mercado imobiliário e à habitação, trazemos também uma proposta em sede de IMI, direcionada especificamente para os grandes centros urbanos e para os municípios que definem zonas de pressão urbana, para que, em função da sua situação concreta, possam agravar o IMI alocado a alojamento local e para que possam também fazê-lo com os imóveis habitacionais não disponíveis para habitação própria permanente e não disponíveis também para arrendamento. É uma proposta para combater a pressão imobiliária nas zonas mais difíceis deste ponto de vista, é uma proposta para dar mais poder e mais instrumentos aos municípios e uma proposta para estimular o arrendamento e para combater a informalidade neste setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Tem Vossa Excelência a honra de ter sido o último interveniente esta manhã. E, sendo assim, não havendo ou não registando a mesa mais nenhuma inscrição, passo a anunciar a ordem do dia para amanhã, dia 24 de novembro, às 10 horas, como tem sido habitual. Tem três pontos da ordem de trabalhos. O primeiro é a discussão das normas avocadas, o segundo tem a ver com a votação das normas avocadas e o terceiro, continuação da discussão na especialidade. Aos membros do Governo, a todas as senhoras e senhores deputados, uma boa tarde e um bom almoço. Obrigado.